Falando de Livros.
Agora eu converso então com Maurício Negro, formado em comunicação pela ESPM, autor, ilustrador e design gráfico desde 1992, com um monte de livro ilustrado por ele. Balaio de Gato, Mundo Cão, Zum 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 e outros tantos. Foi finalista de prêmios, tem livros com o selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Se identifica com temas fantásticos, ancestrais, mitológicos, ambientais, étnicos, ligado a essa diversidade cultural artística brasileira. Ele também, no período que morou em Paris, idealizou o Quem Não Gosta de Fruta é Xarope, editado pela Global Editora. Eu vou conversar agora, então, com o Maurício Negro. Bom dia, Maurício.
Bom dia.
Então, admirável Ovo Novo. O texto é do Paulo Venturelli, lançado pela editora Positivo.
Isso.
Né? Isso. Esse é o livro que eu tenho na mão. Mas eu acho que você já fez tanta coisa que eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, essa história de juntar a comunicação visual, um pouco da arquitetura que você começou a fazer, a ilustração de livros infantis e esses catálogos de exposições, todos que você fez por aí, até ganhando prêmio no Japão.
É, isso aí.
Então...
Tem tudo a ver, apesar de eu ter largado a arquitetura, né, eu acho que assim, tem uma arquitetura por trás de tudo que eu faço mesmo no editorial, que é onde eu me sinto à vontade.
A arquitetura trabalha os espaços, né?
É, exatamente. Então é uma chance de a gente costurar um espaço simulado, né, ele, embora seja no plano, ele é tridimensional na cabeça, né, na imaginação.
Sim.
E talvez por isso que eu, assim, misture bastante esse papel de ser fundamentalmente ilustrador, né, com bastante atividade, mas por mais tempo ainda eu sou designer gráfico, né?
Sim.
Ou seja, eu geralmente penso o livro inteiro.
Na verdade, você tem essas formações que te ajudam, essa formação que você tem, é o seu referencial, que te ajuda a projetar as coisas e ilustrar, não é?
É. E para quem trabalha com livro-imagem, ou como se usa naquela expressão picture book, é muito favorável, né?
Sim.
Você ganha uma liberdade, assim, de ação boa. Fora que em 98 também eu me meti a besta de escrever também.
Então, ah, que bom! É... Isso eu nem sabia. O Muirakitã, coleção Muirakitã?
Então, o Muirakitã já é o segundo estágio de ousadia, porque aí eu já sou editor, eu sou coordenador editorial dessa coleção que traz autores indígenas brasileiros.
Então,
né?
Eu queria muito que você falasse dessa coleção.
É, eu adoro, porque... é uma menina dos olhos.
Porque o Brasil tem tanta coisa, né, Maurício?
É absurdo. É. Essa coleção, por exemplo, ela vinha sendo engendrada pelo Daniel Munduruku, né, que é um dos mais expressivos de todos, se não o pioneiro, né, na literatura indígena. Se é que a gente pode chamar como tal, né, esse termo é um termo meio que esconde a diversidade, né? Entre os índios não faz muito sentido, né, falar indígena, porque cada um é uma identidade étnica própria. Né?
É verdade, são nações diferentes, né?
É a gente que vê o conjunto como indígena, mas não obrigatoriamente eles, né?
É verdade.
E o Daniel, que é um amigão, é um parceiro, a gente tem até um projeto juntos, escrito juntos, a gente divide a adaptação de texto, que é a palavra do grande chefe, que eu ilustrei também, projetei, enfim, que era um sonho dos dois, e a gente se juntinho. Então ele me introduziu nessa área, assim, de afinidade com os autores nativos e tal, e ele tinha essa coleção imaginada já com a Global, ainda não tinha acontecido, e acabou ficando comigo a coordenação, e cujo papel é simplesmente receber os textos, né, discutir com os autores, essas histórias, que podem ser, não é um gênero, né, literatura indígena não é um gênero, o gênero continua sendo os mesmos, crônicas, contos, romances,
sim.
Então, na verdade, é um cenário que se abre ali.
É trazer para essa população que não entende a linguagem dessas tribos, dessas nações, que tribo restringe, né, eles são nações.
São nações.
É muito maior, eles têm uma identidade, uma cultura própria, cada uma dessas que a gente chama de tribo, né?
É.
Que a gente reduz a tribo.
É, que inclusive eles próprios abandonaram o termo, né? Eles estão preferindo, como você falou, falar nação, ou grupo, ou, né, grupo étnico, ou povo, né? Povo
sim,
no grupo. Chavante, Yanomami, enfim. Uhum. Na verdade, eles querem... É uma concessão, digamos, dos mais velhos que mantinham histórias na memória, porque eles são culturas circulares, né?
Cultura oral, né, basicamente.
Exatamente. Cuja renovação vai acontecendo ao longo dos anos, mas os temas essenciais que têm a ver com a aplicação do dia a dia estão ali. Uhum. Então, são os mais velhos que agora permitiram uma espécie de concessão aos mais jovens, porque os mais jovens, em geral, falam português e dominam português em graus variáveis, mas né, eles que são a interface com o mundo não indígena. E com essa licença, eles estão fazendo a transcrição ou de histórias tradicionais, ou então criando as próprias com elementos da cultura de cada um, né? Uhum. Então isso não está acontecendo à toa, tem toda uma circunstância que já, acho que já faz pelo menos mais de 10 anos que isso tem acontecido, né, dos índios serem protagonistas da própria literatura, porque a escrita não era uma tecnologia deles, né?
E agora tem saído até livros bilíngues, né, na língua deles,
exatamente.
Na escrita deles, quer dizer, a escrita já é nossa, ocidental, né?
Sim.
E, mas com a coisa deles e com o português.
Não, forte, mas você está comentado, porque o ideal é que todo livro editado fosse bilíngue, português e no idioma original.
Sim.
Até para poder cumprir a dupla função, que é preservar para as próximas gerações de índios, né, daquela nação específica, tanto quanto levar o não indígena a riqueza, os costumes, enfim, desses povos. Então é uma dupla função, é que nem sempre isso é praticável na produção do livro, né, para chegar num custo acessível, que todos possam assimilar, esse tipo de coisa. E mesmo o trabalho de tradução é difícil, né, porque tem Índia, ela tem língua indígena que já está sistematizada, né, mas
e tem a coisa da linguagem, né, eles têm uma forma de dizer diferente da nossa, né.
Perfeito, exatamente.
É muito interessante.
Até porque...
Aí a gente causa uma estranheza na gente que não domina...
É muito difícil, então, meu trabalho é justamente fazer esse ajuste sem ferir a integridade original, né, que é o papel do editor mesmo, mas preservando, né, aquela ideia e dando, por exemplo, ao design gráfico e à ilustração a possibilidade de recriar a oralidade, né, entre aspas, né, da maneira como ela ocorre dentro de uma aldeia, enfim, história contada ao redor do fogo, com uma, né, com uma existência que ela é performática, né? Tem elemento cênico, tem magia, tem uma tridimensão, né? Tem teatro ali, né?
Isso para trazer para o livro realmente é uma tarefa delicada.
E por isso que as histórias são muitas vezes repetidas, eles repetem a mesma frase várias vezes, porque tem um sentido musical naquilo.
Também.
Então, na hora de ajustar para o livro, tem que fazer toda essa ponte com muito cuidado, para ficar
Maurício,
mais próximo possível.
Sim, me veio agora na cabeça, como é que fica isso tudo dentro da tridimensionalidade do iPad, dessas linguagens agora novas, assim, virtuais?
Olha, o que eu posso dizer é que eles, os próprios autores, estão muito ligados em tudo isso que a gente está inventando, muito mais do que o público leigo imagina.
Sim.
Eles estão com a câmera na mão, ideia na cabeça, estão sabendo de tudo, estão ligadíssimos.
Assim. Que bom, né?
Eles
são diminuir muito... essa distância, porque a gente vive no mesmo tempo.
Sim, e a interculturalidade é inevitável.
Uhum.
Então, eles têm que tirar partido o máximo possível para que essas traduções persistam, existam por muito tempo ainda, né?
Sim.
E toda a ferramenta de cinema, vídeo, e-books, enfim, o que tiver que acontecer, tem que tirar partido.
É.
Eles estão tirando.
Uhum, legal, isso é muito
bonito,
bom.
Assim, é uma riqueza que o Brasil... É que a gente é um dos países mais polifônicos do planeta.
E a gente não tem noção disso, né?
Não, porque é que durante muito tempo se vendeu a ideia de que o Brasil fala português de norte a sul, que era um pouco positivista.
É uma língua só, né?
A gente não. Junto com Nigéria, Gana, Indonésia, Austrália... Agora eu não lembro todos os países, mas enfim, um grupo restrito de países fala mais da metade das línguas do globo. O Brasil tem mais de 130 línguas e não são só nativas.
Mas fora a população afrodescendente, né? Também. Que muitos têm os dialetos deles.
Claro.
E falar dialeto é falar com preconceito, não é dialeto, é a língua deles.
Não, mas por outro lado você tem razão num sentido, porque a gente não tem uma preservação íntegra de cada nação africana como tem dos nativos.
Elas já transformaram aqui também, né?
E ela foi fracionada, eles tiveram que reinventar uma África brasileira, que é uma amálgama, né, de várias e tal. Já os índios têm a tradição nativa que eles tentam resistir, alguns estão bem preservados, tem povos ainda não contatados e tal, e outros que estão bem acostumados, como, sei lá, os Guarani, né, todos da costa. Enfim, então é pertinente o que você está falando, tudo a ver. Agora, a gente tem também a língua japonesa na Liberdade, que não é o japonês.
Eu não sabia, olha só.
Pois é, que tem gramática, tem publicações periódicas, né? Tudo aquilo que é necessário para se certificar uma língua como tal, né?
Sim,
como
e na Liberdade deve ter também outras, né? Asiáticas, coreano, chinês.
Pois é, não, e tem o italiano que é do Vêneto, que não existe mais lá, e aqui
e
a língua.
Tem ainda.
Tem o pomerano no sul, enfim, isso é tudo Brasil, isso são línguas reconhecidas.
É verdade.
Não, muito bom. A gente falar só de língua, né? A gente podia estar falando das diversidades de todo tipo, né? Que acho que é a nossa maior riqueza, né?
Então, eu tinha aqui uma pergunta para você, se você é defensor das causas indígenas ou indigenistas. Mas eu acho que você é defensor da língua brasileira, né?
Sim.
Porque isso a gente reduz em língua brasileira, sabendo que cada uma é uma.
É verdade. E eu acho que a gente tem justamente uma língua brasileira. Aliás, eu acho, né? Tem vários linguistas que afirmam categoricamente que não existe o português no Brasil, mas a língua brasileira. Que em termos de riqueza vocabular, não dá para comparar com a matriz.
Os portugueses ficam danados nessa conversa, viu?
Não, mas é verdade. Porque é muito mais restrito. A gente tem que somar tudo isso que você falou,
claro.
Toda essa memória africana, afro-ascendente, todas as palavras indígenas, são muitas. Né? O nosso vocabulário é imensamente mais rico.
Com certeza. Né?